Destaques da 181ª Conferência Geral Anual, 2 a 3 de abril de 2011. Thomas S. Monson.
Irmãos e irmãs, agradeço sua fé e devoção ao Evangelho, o amor e o carinho que demonstram uns pelos outros, e o serviço que vocês prestam em suas alas e ramos, estacas e distritos. Obrigado também por sua fidelidade no pagamento de seus dízimos e ofertas e por sua generosidade em contribuir com os outros fundos da Igreja. No final do ano de 2010, havia 52.225 missionários servindo em 340 missões espalhadas por todo o mundo. O trabalho missionário é essencial para o crescimento do reino.
L. Tom Perry. Irmãos e irmãs, nestes últimos dias, o adversário tem sucesso quando relaxamos nosso compromisso com o Salvador. Ignoramos seus ensinamentos contidos no Novo Testamento e outras Escrituras e deixamos de segui-lo. Pais, agora é o momento de ensinar a nossos filhos a ser o exemplo dos fiéis frequentando a reunião sacramental. Quando chegar a manhã de domingo, ajude-os a estar bem descansados, devidamente vestidos e espiritualmente preparados para partilhar dos emblemas do sacramento e receber a instrução, a edificação e o poder enobrecedor do Espírito Santo. Que sua família esteja cheia de amor a honrar em todo o dia do Senhor e vivenciar em suas bênçãos espirituais durante a semana. Convide seus filhos e filhas a erguer-se e brilhar por meio da santificação do dia do Senhor, para que sua luz seja um estandarte para as nações. Quentin L. Cook.
A extraordinária mulher pioneira Emily H. Woodnancy escreveu a letra do hino Irmãs em Sião. Ela corretamente declarou que missão qual dos anjos às mulheres é dada. Isso foi descrito como nada menos que uma convocação direta e urgente de nosso Pai Celestial. E esse é um dom que as irmãs reivindicam para si. Queridas irmãs, amamos e admiramos vocês. Agradecemos seu serviço no reino do Senhor. Vocês são incríveis.
Henry B. Irie.
Os princípios que alicerçam o programa de bem-estar da Igreja não são apenas para uma época ou um lugar. São para todas as épocas e para todos os lugares. Esses princípios são espirituais e eternos. Por esse motivo, a compreensão deles e a sua aplicação prática do fundo do coração permitem que sejamos e aproveitemos as oportunidades de ajudar sempre e onde quer que o Senhor nos convide a fazê-lo.
Boyd K. Packer.
Se alguém procura uma igreja que exija muito pouco, não será esta aqui. Não é fácil ser um santo dos últimos dias, mas a longo prazo é o único caminho verdadeiro. A despeito da oposição ou de guerras, rumores de guerras e terremotos em diversos lugares, nenhum poder ou influência pode parar esta obra. Nenhum poder. Todos podemos ser guiados pelo Espírito de Revelação e pelo dom do Espírito Santo.
Russell M. Nelson.
Como apóstolos e profetas, preocupamo-nos não apenas com nossos filhos e netos, mas também com os seus e com cada um dos filhos de Deus. Tudo o que o futuro reserva para cada filho sagrado de Deus será moldado por seus pais, familiares, amigos e professores. Portanto, a fé que temos agora se torna parte da fé que nossa posteridade terá depois.
Dallin H. Oaks. Por mais importante que seja a perda de todo o desejo de pecar, a vida eterna exige mais que isso. Para alcançar nosso destino eterno, temos que desejar e trabalhar para adquirir as qualidades exigidas a fim de tornar-nos seres eternos. Por exemplo, os seres eternos perdoam todos aqueles que os injuriaram. Eles colocam o bem-estar das outras pessoas acima deles mesmos e amam todos os filhos de Deus. Se isso parecer difícil, e sem dúvida não é fácil para nenhum de nós, Então devemos começar com o desejo de ter essas qualidades e rogar a ajuda do amoroso Pai Celestial para lidarmos com nossos sentimentos. O Livro de Mórmon nos ensina que devemos rogar ao Pai com toda a energia de nosso coração, que sejamos cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de Seu Filho Jesus Cristo. M. Russell Ballard.
Grandes coisas são realizadas por meio de coisas pequenas e simples, como os pequenos filetes de ouro que se acumulam com o tempo para formar um grande tesouro. Nossos pequenos e simples atos de bondade e serviço vão se acumular em uma vida cheia de amor pelo Pai Celestial, de devoção ao trabalho do Senhor Jesus Cristo e de um sentimento de paz e alegria sempre que estendermos a mão uns para os outros.
Neil L. Anderson.
Já pensaram no motivo pelo qual foram enviados à Terra nessa época específica? Vocês não nasceram na época de Adão e Eva, nem enquanto os faraós governavam o Egito, nem durante a dinastia Ming. Vieram à Terra nessa época, 20 séculos depois da primeira vinda de Cristo. O sacerdócio de Deus foi restaurado na Terra, e o Senhor estendeu a mão para preparar o mundo para seu glorioso retorno. Esta é uma época de grandes oportunidades e de importantes responsabilidades. Esta é a sua época.
Dieter F. Uchtdorf. O sacerdócio nos oferece muitas oportunidades de sentir a mesma alegria descrita por Amon. Ele disse: não temos, portanto, motivo para regozijar-nos? Fomos instrumentos nas mãos do Senhor para realizar esta grande e maravilhosa obra. Gloriemo-nos, portanto, no Senhor. Sim, rejubilar-nos-emos. Irmãos, nossa religião é cheia de alegria. Temos a grande bênção de ser portadores do sacerdócio de Deus. No livro de Salmos lemos: bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Podemos sentir essa grande alegria. Basta que a procuremos. Henry B. Eyring.
Se forem obedientes e diligentes no sacerdócio, sobre vocês serão derramados tesouros de conhecimentos espirituais. Vocês vão crescer em sua capacidade de resistir ao mal e de proclamar a verdade que conduz à salvação. Terão alegria na felicidade daqueles que vocês conduzirem à exaltação. Sua família vai tornar-se um lugar de aprendizado. Testifico que as chaves do sacerdócio foram restauradas. O presidente Thomas S. Monson possui e exerce essas chaves. Deus vive e conhece vocês perfeitamente. Jesus Cristo vive. Vocês foram escolhidos para terem a honra de possuir o santo sacerdócio.
Thomas S. Monson.
O que vai protegê-los do pecado e do mal que os rodeiam? Afirmo que um forte testemunho de nosso Salvador e de seu Evangelho vai ajudá-los a manterem-se seguros. Se ainda não leram o Livro de Mórmon, leiam-no. Se fizerem isso em espírito de oração e com sincero desejo de conhecer a verdade, o Espírito Santo vai manifestar a veracidade do Livro de Mórmon a vocês. Se ele for verdadeiro, como realmente é, então Joseph Smith foi um profeta que viu Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo. A Igreja é verdadeira. Se ainda não tem um testemunho dessas coisas, façam o que for necessário para obtê-lo. É essencial que vocês tenham seu próprio testemunho, porque o testemunho dos outros não vai levá-los muito longe. Irmãos, há um momento de se pensar seriamente no casamento e de procurar uma companheira com quem desejam passar a eternidade. Se vocês escolherem com sabedoria e se comprometerem a ter sucesso no casamento, nada há nesta vida que lhes trará maior felicidade. Quando se casarem, irmãos, desejarão casar-se na casa do Senhor. Para vocês que possuem o sacerdócio, não deve haver outra opção. Escolham uma companheira de modo cuidadoso e fervoroso. E quando se casarem, sejam completamente leais um ao outro. Vi um conselho inestimável numa placa emoldurada que estava na casa de meu tio e minha tia. Nela estava escrito: escolha seu amor. Ame sua escolha. Há grande sabedoria nessas poucas palavras. O comprometimento no casamento é absolutamente essencial.
Dieter F. Uchtdorf. Testifico a vocês que nosso Pai Celestial ama seus filhos. Ele nos ama. Ele ama você. Quando necessário, o Senhor vai até erguê-lo para transpor obstáculos se você procurar sua paz com um coração quebrantado e um espírito contrito. Muitas vezes, Ele nos fala de um modo que só podemos ouvir com o coração. Para melhor ouvir a sua voz, seria aconselhável abaixar o volume dos barulhos do mundo em nossa vida. Se ignorarmos ou bloquearmos os sussurros do Espírito, seja qual for o motivo, eles se tornarão menos perceptíveis até que deixamos de ouvi-los totalmente. Que possamos aprender a dar ouvidos aos sussurros do Espírito e depois ter avidez em segui-los. David A. Bednar.
Ao procurarem devidamente o Espírito de Revelação e o aplicarem, prometo-lhes que andarão na luz do Senhor. Às vezes, o Espírito de Revelação operará imediata e intensamente. Outras vezes, o fará sutil e gradualmente e com frequência, com tal delicadeza que talvez não o notem nem reconheçam conscientemente. Mas, seja qual for o padrão pelo qual essa bênção seja recebida, a luz que ela traz iluminará e ampliará a sua alma. Iluminará seu entendimento e dirigirá e protegerá você e sua família.
Thomas S. Monson.
Aqueles que compreendem as bênçãos eternas que advêm do templo sabem que nenhum sacrifício é grande demais. Nenhum preço é alto demais. Nenhuma luta é difícil demais para receber essas bênçãos. Nunca há quilômetros demais para viajar, obstáculos demais para sobrepujar ou desconforto demais para suportar. Eles compreendem que as ordenanças de salvação recebidas no templo, que nos permitem um dia voltar à presença de nosso Pai Celestial em um relacionamento familiar eterno. Além da investidura de bênçãos e de poder do alto, valem todo sacrifício e todo esforço.
Richard G. Scott. Dois dos pilares fundamentais que sustentam o plano de felicidade do Pai Celestial são o casamento e a família. Sua nobre importância é ressaltada pelos esforços incansáveis de Satanás em dividir a família e minar o significado das ordenanças do templo, que unem a família para a eternidade. O selamento no templo adquire maior significado à medida que a vida transcorre. Ele vai ajudá-los a chegarem-se cada vez mais um ao outro e a terem mais alegria e satisfação na mortalidade. D. Todd Christofferson.
Todos podemos satisfazer as elevadas expectativas de Deus, por maiores ou menores que sejam nossos talentos e capacidades. Moroni disse: se vos negardes a toda iniquidade e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então a graça de Deus vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. É o esforço diligente e dedicado de nossa parte que suscita essa graça, que nos capacita e nos dá forças. um esforço que certamente inclui a submissão à mão disciplinadora de Deus e um arrependimento sincero e incondicional. Oremos para receber sua correção inspirada pelo amor.
Jeffrey R. Holland. Se ensinarmos pelo Espírito e você ouvir pelo Espírito, alguém dentre nós vai abordar a sua situação, enviando um conselho profético, especialmente para você. Irmãos e irmãs, na Conferência Geral, estamos apenas unindo nosso testemunho ao de outros que virão, porque, de uma forma ou de outra, Deus fará sua voz ser ouvida. O Senhor disse a seus profetas: eis que vos enviei para testificar e advertir o povo. E depois de vosso testemunho, vem o testemunho de terremotos, de trovões, relâmpagos e tempestades, e da voz das ondas do mar arremessando-se além de seus limites. E anjos clamarão em alta voz, soando a trombeta de Deus. Os anjos mortais que subiram a este púlpito, cada um à sua maneira, soaram a trombeta de Deus. Cada sermão proferido foi, por definição, tanto um testemunho de amor quanto uma advertência, assim como a própria natureza vai testificar com amor e advertência nos últimos dias. Thomas S. Monson.
Quero compartilhar com vocês meu amor pelo Salvador e por seu grande sacrifício expiatório por nós. Daqui a 3 semanas, o mundo cristão estará comemorando a Páscoa. Creio que nenhum de nós pode conceber o pleno significado do que Cristo fez por nós no Getsêmani. Mas agradeço todos os dias da minha vida por seu sacrifício expiatório por nós.
A versão completa desses discursos podem ser acessados no site conference.lds.org.